Isto porque esse uniforme número 2, aquele todo um azul escuro, né? Quase preto, bem fechado mesmo, a Argentina usou em 2 dos 3 jogos que fez na história recente contra a Inglaterra. E todos vão se lembrar, quem não era nascido certamente já viu vídeos, quando a Argentina em 86 passa pela Inglaterra, aquele gol de mão, né? La mano de Dios, de Maradona no México, golaço do meio campo, estava usando a sua camisa azul escura. Depois, em 98, quando também elimina os argentinos nos pênaltis, quando elimina os ingleses, os argentinos também usavam azul escuro. E aí resolveram usar o azul e branco, a tradicional, a camisa número 1, em 2002. Perderam o jogo na fase de grupos, então pediram a FIFA e foram autorizados, portanto, a Argentina, por uma questão absoluta de superstição, vai usar o seu uniforme de número 2 contra a Inglaterra amanhã. Uma outra determinação da FIFA de agora a pouco, Cirilo, é a proibição na entrada do estádio em Atlanta de bandeiras ou qualquer material que faça alusão à Guerra das Malvinas, né? Os ingleses reivindicaram o território, porque para os ingleses são as Ilhas Falkland. Eles tiveram essa guerra no início da década de 80, que acentuou muito a rivalidade ao longo dos anos entre argentinos e ingleses. Então, para evitar qualquer problema, não será permitida a entrada de nenhum material no estádio, seja bandeira. Eles costumam usar aqueles bumbos, né, com imagens das Ilhas Malvinas. Não será permitida a entrada de nenhum material que faça alusão à guerra, que faça alusão ao conflito dos anos 80. Quanto aos times, os dois chegam muito fortes, né? A Inglaterra vem de um processo de crescimento na Copa e a Argentina já chegou ao Mundial como atual campeã. A provável escalação da Inglaterra é do goleiro Pickford. Na direita tem uma dúvida. O Rhys James, que vinha sendo reserva, ganhou condição, fez um bom jogo na última etapa de classificação e se candidatou a ser titular. Quem vem jogando é o Consa, faz uma boa Copa do Mundo. Com John Stones, o Gueye e o O'Reilly na esquerda, o meio-campo de Declan Rice e o Anderson, o ataque com o Saka na vaga do Madueke. Madueke foi muito mal, bastante criticado no último jogo, deve dar a vaga pro Saka, com o Jude Bellingham e o Anthony Gordon, e claro, o centroavante Harry Kane. Já a Argentina deve ter Dibu Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez e o Tagliafico, o Depou com Paredes, Enzo Fernandes e o McAllister, o ataque com o Messi. E aí a dúvida, quem será o companheiro do Messi no ataque da Argentina? O Julian Álvares foi o herói do jogo contra a Suíça, entrando bem, ou Lautaro Martínez? Curioso que em 2022 no Catar, a Argentina começa com o Lautaro, ele vai muito mal, perde gols incríveis, o Julian Álvares ainda um garoto, entra, domina, vira o titular absoluto. Agora, o filme vai se repetindo, começou com o Lautaro, o Julian Álvares está crescendo dentro da Copa do Mundo e ele pode ser o titular amanhã contra a Argentina na escaloneta. Vamos ver o que fará o técnico Lionel Scaloni com a formação da Argentina e sobre quem será o companheiro do Messi no comando de ataque dos hermanos.
A Itatiaia transmite, hein? Nesta quarta-feira para você, 13:30, com o Hugo Sérgio, estarei nessa com o Thiago Reis, com o Edu Panzi, também com João Vitor Xavier, direto do Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. Copa do Mundo, Inglaterra e Argentina, é Copa do Mundo na Itatiaia.
Boletim da Copa do Mundo na Itatiaia. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop, é na GV Pneus.
Vamos seguir a nossa turma do Bate-Bola em instantes, notícias do Cruzeiro. Quero falar para você dos produtos da Diamante Azul. Você, pedreiro de acabamento, serralheiro, marceneiro, vidraceiro, a Diamante Azul tem a linha completa de discos de corte diamantado, serras e brocas para você, tudo para um corte perfeito e sem desperdício, para um acabamento impecável. Peça sempre pelos produtos da Diamante Azul. E você, no depósito, você da loja de material de construção, peça pelos produtos Diamante Azul no site grandisco.com.br. Representante vai a qualquer parte do estado. Peça sempre Diamante Azul. Seguindo a nossa turma do Bate-Bola com notícias do Cruzeiro, Emerson Pansieri. Um abraço, boa noite, Pansieri.
Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Estamos hoje no BH Shopping, na loja do Cruzeiro do BH Shopping, porque o técnico Arthur Jorge segue com o lançamento da marca dele, né, em parceria com a Jocatore, uma camisa personalizada do treinador do Cruzeiro, o técnico português Arthur Jorge, lançando então essa camisa aqui no BH Shopping, teve na sexta-feira no Barro Preto, né, na loja do Cruzeiro do Barro Preto, e agora aqui no BH Shopping, vários torcedores, nosso Tadeu Scafu tá aqui, ó, também já estão marcando presença, tirando foto, ganhando autógrafo do treinador, com o jeito dele, né, sempre simpático, muito tranquilo, que é o técnico Arthur Jorge, recepcionando os torcedores, com muito carinho também a Nação Celeste. Como é de praxe, né? O Arthur tem essa característica. Toda vez que tem jogo, a gente vê o Arthur indo lá na grade, tirando também foto com os torcedores. Desde quando chegou, né? Demonstra muita simpatia e está muito feliz de estar aqui. Essa é a realidade. E aí, eu vou chegar perto aqui dos torcedores para a gente fazer um registro. Daqui a pouco a gente vai com as informações. Deixa eu chegar perto aqui da torcida do Cruzeiro que está na fila para esse registro. Você fala comigo, ó, nós estamos ao vivo aqui, né, Itatiaia, como é que você chama?
Adriano.
Adriano, na expectativa de fazer a foto, pegar um autógrafo aí do técnico Arthur Jorge.
Com certeza, eu e mais meu filho aqui, o João Pedro, tá a fim de ver o Arthur Jorge, poder pegar um autógrafo e a camisa nova do Arthur Jorge.
Me conta, tá começando na semana que vem esse Brasileirão, coração bate mais forte, porque aí tem Internacional, depois vem Copa Libertadores, né, Flamengo, tem a Copa do Brasil com a Chapecoense, o que dá pra esperar desse Cruzeirão aí pra essa reta final de ano aí?
É, no mínimo o G4 que nós estamos esperando, né, e o épico da Copa do Brasil, isso é o que a gente mais espera esse ano aí.
Vai deixar uma mensagem pra ele ali?
Vou deixar uma mensagem, vou apertar a mão dele ali e falar que ele é o cara.
Que legal, você também corrobora aí da opinião do papai?
Concordo. Esse ano é no mínimo tri da Libertadores.
Ah, tá animado, gostei, fiquei seu fã. Olha só, Cirilo, é esse clima aqui na loja que estamos aqui no BH Shopping, mas vamos trazer também as informações importantes, né, do dia a dia. O Cruzeiro confirmou hoje de forma oficial uma informação que nós ontem trouxemos aqui na Itatiaia, né, vai ter jogo treino na quinta-feira e serão dois adversários, um é o São Caetano que vai fazer essa atividade, o jogo treino na parte da manhã, na Toca da Raposa, e o outro adversário vai ser o Ipatinga na parte da tarde. É um pedido também do treinador, já que o assunto era o treinador, com os nossos ouvintes aqui da Itatiaia também, quem está aqui para fazer esse registro, foi um pedido da comissão técnica que acha importante ter uma dinâmica de um adversário diferente, de ter um contato diferente, fora aquela ambientação que já tem na Toca da Raposa, os jogadores vão se conhecendo, time titular, time reserva, time sub-20. No último sábado, inclusive, teve um jogo treino com o time sub-20 e por isso, então, o Cruzeiro confirmando essa informação de jogos treinos, então, marcados aí para quinta-feira. Cirilo.
Testes, mais testes em meio a essa intertemporada. E aguardar, né, Edu, nessa história de novo aí, quanto a. A gente falou no primeiro bloco de um novo campeonato para a maior parte das equipes, ou para todas as equipes. Para o Cruzeiro é uma nova história, ou você acredita que esse time do Arthur Jorge, a ideia de jogo, nós já vimos no começo da temporada e vai seguir assim?
Não, eu até entendo que a ideia deva ser mantida, mas é um ponto de interrogação, principalmente o lado esquerdo, né? Antes do Sinisterra voltar a jogar com mais sequência, ter mais minutos, o lado esquerdo do Cruzeiro era Kaique e Christian. Com o Arthur Jorge, o Christian jogava mais pelo lado esquerdo. Quando chega o Sinisterra, ele vem jogar pelo lado esquerdo, o Christian volta para o lado direito. Mas aí o Cruzeiro perde Kaique e Christian. Então o lado esquerdo é uma novidade agora. Vai ter o Rojas como lateral, e aí quem vai fazer o lado esquerdo ali? Porque o Peck, eu imagino, pela direita. Vai ter o Matheus Henrique mais adiantado, quando tiver o Romero de primeiro volante, você vai ter o Arroio, ele vai jogar com dois pontas, ou vai vir um outro atleta jogando ali pelo lado, enfim. Romero, Gerson. Contra o Flamengo não tem o Romero, mas o time ideal é Romero, Gerson. Você pode ter o Sinisterra pelo lado esquerdo, tendo o Peck pela direita, com o Matheus Pereira e Caio Jorge. Mas onde que fica o equilíbrio desse time? Porque o Christian trazia um equilíbrio para o meio de campo que tinha Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira. Aliás, o Cruzeiro jogava com, vamos colocar assim, cinco jogadores no meio e um atacante, um 4-2-3-1. Mas o Christian era o ponto de equilíbrio do jogo sem a bola, na hora de defender e também na hora de atacar. Christian sai do Cruzeiro em 2026 deixando gols, deixando participação em gols. Enfim, eu tô curioso para saber como é que vai ser o equilíbrio desse Cruzeiro agora sem o Christian e esse lado esquerdo sem o Kaique. Acho que o Rojas é um cara que pode entregar. Talvez a gente sinta menos falta do Kaique. Mas do Christian, Eu quero esperar a bola rolar, ver os jogos do Cruzeiro, para sentir como é que vai ser esse novo Cruzeiro com esse lado esquerdo modificado.
Curioso também, viu, Edu? Ô, gente, a gente sabe que tem muita gente que tem medo de mexer nos dentes, igual o jogador que trava na hora do pênalti. Mas eu garanto para você, hein? Você vai a Simples Implantes, é muito mais tranquilo do que parece. Especialistas cuidam de tudo, você nem percebe. Você tá adiando por medo? Então para com isso. Liga agora, 4501-1035. Marca a sua avaliação gratuita. Simples Implantes, em Belo Horizonte, Contagem em Betim. Simples Implantes, aqui. Sorrir é simples. Para fechar o primeiro tempo, Pancieri.
Seria uma informação também importante em relação à equipe do Cruzeiro, do Kenny Arroyo. O Kenny Arroyo que teve uma lesão ali no início da intertemporada do Cruzeiro, uma lesão muscular, mas a recuperação dele vem bem legal, vem avançando e passando etapas importantes. E o Arroyo, que é um jogador também de lado de campo, jogador jovem, inclusive agora está sendo tendo aí o cuidado da carreira de quem? Da empresa que faz esse cuidado do Caio Jorge, agora está cuidando também do Kenny Arroyo. O Kenny Arroyo vem evoluindo, essa informação, melhorando essas etapas, como eu disse, na recuperação, para que possa também estar à disposição do técnico Arthur Jorge logo logo. É um atleta jovem ainda que vai também aprendendo esse trabalho agora com o treinador português. Um detalhe sobre o Neyzer Villarreal: ele ficou de fora da partida com o Grêmio, amistoso do último domingo, e não foi nada grave, né? Foi uma questão mesmo muscular. É um atleta que tem essa expectativa que possa participar de um jogo treino ao menos, né? Está pronto para participar dessa atividade que vai acontecer na quinta-feira, o colombiano Sinisterra. O jogador que também é utilizado quando é necessário, aí quando o Caio Jorge tem algum tipo de problema, é sempre acionado esse garoto também, o Neyzer Villarreal, melhor, estava falando do Neyzer Villarreal, esse que teve aí um problema físico e não viajou para Brasília, quem sabe fica na disposição para quinta-feira. O Sinisterra, esse tá bem, tá marcando gol, esse salário do Rojas aí que deu passe pro gol do Sinisterra, cada dia mais confiante, com a parte física legal, também a parte mental, confiança, atletas desse setor ofensivo do Cruzeiro também pra gente atualizar aqui na turma do Bate-Bola. Cirilo.
Excelente, Emerson Pancieri, que volta já no segundo tempo da turma do Bate-Bola. Deixa eu falar de coisa boa. Quando o inverno chega e o ventinho gelado começa a bater, a vontade de reunir a galera só aumenta, né não? E para aproveitar esse clima de aconchego, não pode faltar aquele almoço caprichado ou churrasco com saudade. Partiu preparar uma receita especial? Só vale se for para compartilhar com quem você gosta, hein? Afinal, o que faz tudo ficar ainda melhor é o sabor, e tudo que é bom dá saudade. Em instantes, o segundo tempo da turma do Bate-Bola.
A Bet365 está colocando o poder nas suas mãos com seu incrível app de apostas. Ele foi criado pensando em você. Então, nunca foi tão fácil encontrar seus times, jogadores e jogos favoritos. E ainda, você pode criar uma aposta exclusiva do seu jeito com o inacreditável criador de apostas. São milhares de mercados disponíveis para escolher. E se o seu jogador for substituído? Sem problemas. Com a SubMais, sua aposta simplesmente passa para o jogador que entrou em campo. Ainda não acabou. O pagamento antecipado da Bet365 já vem incluso. Então, se o seu time abrir 2 gols de vantagem, você recebe antes mesmo do apito final. Pra que apostar em outro lugar? Baixe o app que vai mudar o seu jogo. E descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF, número 250, de 7 de fevereiro de 2025.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Ô, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias, com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068.
Varejão das Tintas, há 48 anos, a confiança de quem vai pintar. Pegada, a marca da conquista. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. A Itatiaia informa que o programa Voz do Brasil será transmitido em horário alternativo a partir das 9 da noite. Algumas rádios da rede Itasat seguem com programação local. Você que acompanha a turma do bate-bola até 8 horas? Então vem pro YouTube, pro Itatiaia Oficial, pro Itatiaia Esporte também. Você de BH, região metropolitana, segue ligado no rádio, no site, no aplicativo e também no YouTube. Bora pro segundo tempo da TBB.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Vamos pro segundo tempo da turma do Bate-Bola. Olê Marques, um abraço, boa noite, Marques.
Outro abraço, Cirilo, Panzi. Bom revê-los, amigo. Tamo na reta final, hein? Aguenta firme aí, Panzi.
Fabrício Guerreiro, um abraço, boa noite, Fabrício.
Boa noite, Cirilo, boa noite, Panzi, boa noite, Marques, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia, bora.
Ô, Guerreiro, e a Espanha tirando a França, o que você me conta, irmão?
Ô, Cirilo, vou falar pra você, cara. Esse futebol, rapaz do céu, viu? E eu vou falar pra você, eu acho que o problema é eu, cara. Todo time que eu torço, perde. Não é possível. Amanhã, eu não vou nem falar que eu vou torcer pra Inglaterra. Amanhã, eu sou Argentina. Amanhã, eu sou irmã.
Ah.
Ô, Cirilo, mas é isso, é o futebol, né, cara? É o jogo coletivo da Espanha, é incrível, né? E encaixa no jogo da França, conseguiu anular seus principais jogadores. O Lise não apareceu, não jogou, Dembélé, Mbappé apareceu um pouquinho. Cara, é estratégia de jogo. Isso é o futebol, né? E nessas semifinais, todos os times chegam ali, ninguém caiu ali de paraquedas, né, Cirilo? Todos têm o seu merecimento e a Espanha vem mostrando isso com jogo coletivo e, lógico, tem suas individualidades, Yamal, enfim, bons jogadores, mas é incrível como encaixa, a França não consegue jogar contra a Espanha.
É incrível, realmente. Ô Marques, como é que você observou, hein, velho? Essa vitória espanhola e a França pouquíssimo incomodou o goleiro espanhol no jogo, hein, Olê Marques?
Ah, um jogo de muito controle, né, Cirilo? É um meio de campo muito controlador da Espanha ali com o Rodri, com o Ruiz, né? Cara, assim, e eles mostram pra nós que no futebol, cara, você não precisa ter aquele pitbull marcador que a gente tanto gosta aqui no Brasil. Ah, vamos botar um pitbull marcador pra marcar o meio de campo. Não precisa, cara. O campo precisa estar bem organizado, bem postado, entendeu? O Rodri, brincadeira, cara, eu acho que ele nem soa pra jogar, cara. Porque a bola toda hora passa no pé dele, raramente você vê ele dando um esticão pra dar um bote, porque a bola vai passar nele, né? E quando chega nele, não é rapaz, se faz o jogo andar, Ruiz, que, poxa, ganhou a posição do Pedro, tem jogado muito bem, né? Desfila dentro do campo também, e a Espanha tá ganhando sem contar com o melhor futebol do seu melhor jogador, cara, que é o Yamal. Yamal tá longe do Yamal que nós nos acostumamos a ver no Barcelona. Jogando, decidindo o jogo. E aquilo, né, Cirilo? É, numa decisão, um detalhe, cara, assim, pode encaminhar o que vai ser o jogo para sua sequência. O detalhe do pênalti. É, o Dinheiro olhando só a bola, né? Ah, muito foi claro. Infantil.
Ali nem na base os caras fazem pênalti ali, mano.
Velho,
foi infantil demais.
É olho no peixe, olho no gato, né?
Lógico.
Não, Fabrício. Olho no peixe.
Foi mal.
Olho no gato. Olho na bola, olho no jogador, cara. Olhou só a bola quando girou pra chutar, chutou o Yamal. Pênalti claro, e aí condicionou toda a partida na sequência, controlando a França. Eu acho que hoje, no futebol mundial, quem melhor se adapta ao estilo da França é a Espanha, porque eles controlam mesmo o jogo, Cirilo.
Pois é, e daqui a pouquinho, o Pan, a gente vai detalhar também essa história, a gente fala em jogos de alto nível, não é isso que o Max está falando, é o errinho que acaba com a parada, né? Em jogos de alto nível, em jogos com essa margem mínima de equívoco, o errinho, você está fora do campeonato, você perde um jogo. E no primeiro tempo, você dizia, não estava que a Espanha estava pressionando pra caramba, fazendo manhã fazer grandes defesas, que tinha um duelo importante entre atacantes e goleiros ali naquele momento. Tava um jogo ali meio mortinho ali, até o Dinier fazer isso aí que o Marcos falou, né, cara?
A Espanha tirou a França do prumo. Acabou o primeiro tempo com nenhuma grande chance construída por nenhum dos dois times. A grande chance da Espanha foi o pênalti. Ali é computado como uma grande chance criada, mas fora isso, praticamente não aconteceu. Aliás, teve uma, num erro de saída de bola do manhã, em que a Espanha faz uma jogadaça, o Yamal vem na linha de fundo, faz o cruzamento, e o Fabián Ruiz quase marca o 2-0 para a Espanha. E a França não teve nenhuma finalização, porque a Espanha soube controlar o jogo, com e sem a bola. E eu acho que o principal fator, Cirilo, mental. A França já estava com a Espanha entalada por conta de 2024, 2025, e começa, sai o jogo perdendo. E eu acho que a parte mental, o fator mental, você pode ser o cara mais experiente do mundo, você pode ser jogador de Real Madrid, você pode ser jogador de Paris Saint-Germain, você sente, porque na semifinal da Euro aconteceu, na semifinal da Nations aconteceu, e começou a acontecer na semifinal da Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que vinha sendo muito tranquila, muito confortável. Aí justamente quando você pega o diacho da Espanha, vai lá e os caras começam a controlar o jogo, a tocar a bola, mais de 60% de posse de bola, você não consegue criar uma chance, e os caras vão lá e fazem 1-0. E eu acho que isso influenciou muito, a França sentiu demais o gol, e aquela coisa que o Marques, o Fabrício falaram, aí é o detalhe que entra no futebol, principalmente numa fase de mata-mata, um detalhe decide. Agora, diferente, por exemplo, do Shopping Show Automall, que são vários os detalhes que fazem com que o Shopping Show Automall seja o melhor e maior shopping de automóveis do Brasil. Aliás, mês de julho, o maior feirão, o Analtos de seminovos, está rolando e o Shopping Show Automall está participando. Condições imperdíveis. Só indo lá para conferir, vistoria cautelar aprovadíssimo, o estacionamento está lá te esperando todo final de semana. Grátis o estacionamento no Show Automall. Então vai conferir, tá atrás de um seminovo, quer trocar o carro? Shopping Show Automall, Raja Gabalha, 2440.
Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Copa do Mundo, já notícias do América também. Tem um chamado do Emerson Pansieri, não é isso, Pansieri?
Exatamente, Cirilo. Confirmando aqui, 7:09. Estamos aqui no BH Shopping e o técnico Arthur Jorge também gentilmente aqui vai nos atender. Ele que está lançando, né, essa camisa dele, a parceria com a Jocatore aqui no BH Shopping, camisa que todo torcedor está ganhando autógrafo, ganhando uma foto. Arthur, boa noite, um abraço para você, obrigado por nos atender. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa expectativa, porque eu sei que todo torcedor que vem aqui fala, o Brasileirão está começando. O que que você pode passar também para essa nação celeste? Mais uma vez, obrigado, um abraço.
Olá, boa noite a todos. Bem, a verdade é que todos aproveitam este momento de maior proximidade para pedir alguma coisa. E eu pedir alguma coisa é ganhar títulos, é podermos ir atrás daquilo que é não só os seus próprios sonhos, mas também os nossos. Eu tenho que dizer que me identifico muito com aquilo que é a ambição, e nós temos que ter esta ambição, sabendo que temos um caminho longo pela frente e um caminho também ele muito difícil. Mas é importante ter esta proximidade, ter esta empatia também e, por que não, partilhar também este desejo, porque é importante e nós temos que ser aquilo que é a face visível de uma torcida, de uma nação azul, que de facto é apaixonada, que é intensa e que é também ambiciosa. Agora nós sabemos que temos esse longo caminho pela frente para fazer. Vamos com toda a certeza honrar esse caminho, trabalhar muito para conseguir depois perceber se somos ou não capazes de chegar o mais longe possível.
Mister, e o que que essa parceria sua com o Cruzeiro representa em termos da sua conexão com o departamento de futebol como um todo, em termos da sua conexão com a diretoria do Cruzeiro?
Olha, eu diria que representa também o reforçar de um vínculo, que não é só um vínculo de trabalho face àquilo que é a minha liderança do Cruzeiro em termos técnicos, mas também a identidade daquilo que nós queremos para poder ter também os torcedores mais próximos. Aquilo que hoje aqui fazemos é trazer os torcedores a junto de mim, a poder estarmos aqui juntos num momento diferente, que não seja só no próprio estádio, de poderem ter uma identidade daquilo que é a sua camisa Cruzeiro, com um logo meu, uma assinatura minha, ou seja, é poder ter também dentro daquilo que são os valores, aquilo que são as personagens do Cruzeiro, de todos aqueles que sonham e lutam para e só por um objetivo, que é dar o nosso melhor e podermos nós dignificar também de dentro para fora aquilo que é o nome do Cruzeiro.
Bom, Arthur, e essa coleção mostra aí o quanto que a diretoria do Cruzeiro e o clube em si confiam em você e vê esse projeto por mais tempo, né? Como que você vê essa adaptação sua no Cruzeiro hoje e esse projeto a longo prazo que a diretoria aposta em você?
A minha renovação fez de facto com que este seja um projeto de longo prazo e é um projeto que tem também este tipo de parceria para que nós possamos rentabilizar tudo aquilo que é a imagem, aquilo que é a marca, podermos cada vez mais ter a marca Cruzeiro vincada não só internamente, mas exteriormente também. E é isso que nos faz também ter a motivação e a ambição de ter uma performance boa em termos de competições sul-americanas, neste caso, estando nós em disputa na Libertadores. Acho que é importante nós fazermos crescer a imagem de Cruzeiro, a marca Cruzeiro, para que cada vez mais possa ser não só o grande clube que é hoje, mas também fazê-lo com que possa ser mais e mais titulado no futuro.
Legal, obrigado. Obrigado, técnico Arthur Jorge, com a gente aqui. Deixa eu só, ele vai retomar aqui as fotos, os autógrafos. O Bruno Faleiro também passando por aqui. Vamos só pra gente, só trazer uma informação também, fechar. O Cirilo, o Cruzeiro que tem então esse compromisso com, que eu citava ali na primeira participação com o Ipatinga e também fazendo esse jogo treino com o São Caetano, e o Cruzeiro já se preparando essa logística para o dia 22, né? Dia 22 é a retomada do Campeonato Brasileiro, duelo com o Internacional, o jogo é fora de casa, não é no Mineirão, né? Então, logística já toda montada para essa parte da retomada no dia 22, o Cruzeiro já enfrentando também a equipe do Internacional por Campeonato Brasileiro. E hoje também o Flamengo divulgando detalhes dessa venda de ingresso para a partida contra o Flamengo, é duelo da Copa Libertadores. Torcedor do Cruzeiro pode acessar o itatiaesporte.com.br com todas as informações, todos os detalhes. Sabemos que o torcedor gosta de ir no Rio de Janeiro, principalmente acompanhar o Cruzeiro Maracanã, duelo decisivo que vale vaga para essas quartas de final. Então também tem aí todos os detalhes no nosso site da Itatiaia. Cirilo.
Valeu, Emerson Pansieri, com detalhes do Cruzeiro, inclusive com entrevista ao vivo com o Arthur Jorge. Ô Fabrício, aproveitando que o assunto voltou a ser o Cruzeiro, daqui a pouquinho a gente volta a falar de Copa do Mundo, vamos falar do América já com o Rubem Júnior também, logo depois do intervalo, e ainda temos mais o Atlético também. Mas quanto ao Cruzeiro, a gente dizia no primeiro tempo, quanto à incerteza para a maior parte das equipes, pelo menos, do futebol brasileiro, com a volta, né? Após uma pausa de um período de quase 2 meses, muitos remontando elenco, alguns com mudanças impactantes. Você acha que o Cruzeiro muda muito para esse segundo semestre ou a cara do Cruzeiro do Arthur Jorge permanece a mesma a partir de agora, Fabrício?
Ah, eu acho que continua a mesma, né? Não, de repente, eu vejo o Cruzeiro de repente mais ofensivo, Cirilo, nesse segundo semestre, né? Porque a tendência é que o Gabriel Peck entre no lugar do Christian. O Christian tinha um jogo mais tático, defensivo, ajudando muito ali na marcação, recompondo o meio de campo, chegando lá como surpresa. O Peck já não tem tanta essa característica, apesar que ele ter falado que ele melhorou essa parte de recomposição, de marcação, que é exigido lá fora, e realmente os jogadores quando vão lá com esse comprometimento, com esse profissionalismo, eles melhoram. É a característica dele ser ataque, né? Então vai olhar sempre pra frente. A mesma coisa o Rojas. O Rojas não tem essa, tem uma função, uma característica mais ofensiva. Vai lá, se posiciona na meia, às vezes o Willian tá chegando, tá cruzando, ele tá chegando na área, sabe? E tá ajudando muito bem, vai ajudar com certeza o Cruzeiro ofensivamente. Defensivamente, eu acho que tende a ser ter uma carinha diferente, assim. Eu acho que lembrando até um pouco o Botafogo, sabe? Do Arthur Jorge 2024. Você vê os jogos aí, principalmente jogos contra o Atlético, por exemplo, era várias vezes, os dois laterais indo mano a mano muitas vezes, buscando resultado a todo custo. Eu acho que essa é a cara do Arthur Jorge. Agora, esse começo de temporada, vai ser difícil a gente ver aquele Cruzeiro, gente, com aquela pegada já de final de tempo, porque teve um tempo de férias, sabe? Ah, por mais seja meio do ano, mas o corpo parou, o jogador parou, vai demorar, vai ter uns 2-3 jogos aí pra voltar aquele pique, aquele ritmo de jogo, porque treina, mas não é igual aí a dedicação que os jogadores têm em jogos pra condicionar aquele famoso ritmo de jogo, né?
Pois é, Fabrício. Ô Marque, você acha que vai ser de fato nessa história do recomeço para as equipes todas, não especificamente do Cruzeiro, mas essa questão física, a gente vai ter que ter de fato uma compreensão diferente, em especial quanto ao ritmo? Vai ser um exercício que a gente vai ter que fazer na hora de analisar as equipes, Marques?
Eu imagino um meio de temporada como se fosse o início, ô Cirilo. Teve uma parada de 20 dias, um período de treinamento de 30. Eu costumo dizer que nas voltas há um sacrifício pro atleta, entendeu? Para achar o seu melhor ritmo, achar a sua melhor dinâmica, a sua melhor correria dentro dos jogos, entendeu, Fabrício? Eu costumo dizer, né, por experiência própria, que o melhor ritmo, o melhor jogo para uma volta, né, de férias, é lá para sua quinta, sexta rodada, entendeu? Olha só que loucura, mas nós já estamos no meio da temporada, né? Vai ter tempo para isso? Porque já encaixa agora no início as decisões de Copa do Brasil, de Libertadores, de Sul-Americana, jogos, porra, que a corda tá no pescoço segundo no Campeonato turno, né? Brasileiro, segundo turno pegando, como é que vai ser? Essa é a grande pergunta que a gente está se fazendo agora, como é que vai ser essa volta, esse reencontro com os campeonatos aqui no Brasil, né? Eu acho que vai ter um pouco de dificuldade no início e depois a coisa vai encaixando ao natural novamente. Eu não imagino ver grandes jogos nesse início de recomeço. Início de recomeço é ótimo, né?
Ô, Marcos, eu vou falar pra você. E a
mas
gente...
Mas não deixa de ser.
É início de recomeço, eu escrevi isso aqui na minha agenda.
Ô, Cirilo, e a gente vai ter que treinar. Eu vou falar pra você, a gente vai ter que dar uma treinadinha na vista, porque pra gente não ser muito exigente, que a gente tá olhando jogos, assim, da perfeição, né? Mais próximo da perfeição que existe, jogos de futebol da Copa do Mundo. As linhas, tudo certinho, velocidade, ritmo de jogos, melhores jogadores. A gente vai ter que treinar para não ser muito exigente.
Agora, um outro detalhe, o Fabrício, o Cirilo e Panzi, que tá aí nos Estados Unidos, né? Você viu algum bom jogo amistoso nessa hora? Os jogos são terríveis. São terríveis, entendeu? É com risco de se lesionar os atletas, porque, poxa vida, nessa hora também você tem que controlar a carga. Enfim, é um recomeço, cara. E vai ser duro pra todo mundo, Cirilo.
Vocês vão me dizer que não é uma semana de grandes jogos, de França e Espanha, de Inglaterra e Argentina e de Vitória e Vasco da Gama, Marques.
O bicho vai pegar no início do Brasileirão, estamos todos ansiosos por isso.
A gente
nós queremos ver o bicho pegar, Cirilo.
A gente tá vendo só pela TV, eu quero ver eles, estão lá ao vivo e tal, vai ver, venha.
trem tá feio. Vem aí o nosso Brasileirão, e aliás, daqui a pouquinho o Wellington Campos vai trazer informação quanto a possíveis mudanças aí da CBF, nas orientações também, né? Porque a Conmebol vai adotar as regras que a FIFA está utilizando aqui no Mundial, antijogo, readequações da arbitragem de vídeo. Será que a CBF vai adotar também? Como é que ela está estudando essa história? Daqui a pouquinho vamos contar essa história também com o nosso Wellington Campos. Emerson Pancieri, para fechar as notícias do Cruzeiro, você tem mais uma aí, né, Pancieri?
Tenho sim, para a gente arrematar essa participação. O Matheus Cunha, Cirilo, viajando nesta quarta-feira para Porto Alegre para ser reforço do Internacional, ou seja, deixando o Cruzeiro, né, deixando a equipe celeste para ser reforço do Internacional, empréstimo de uma temporada, fica até metade do ano que vem, né, 2027, na equipe do Internacional. O Cruzeiro teve aí o Matheus Cunha 12 vezes, né, no gol da equipe celeste e acabou perdendo espaço pro Otávio, e foi também uma decisão aí que pensou a diretoria junto também com quem cuida da carreira dele. O Cruzeiro ainda não confirmou a informação, mas o jogador realmente liberado para fechar com o Internacional vai atuar no Beira-Rio, vai atuar no time colorado. Matheus Cunha de malas prontas para viajar nesta quarta-feira. Cirilo?
Cruzeiro certamente vai agradecer ao Internacional por essa história aí. É uma contratação que não se justificava e dentro de campo não se justificou realmente. Intervalo, já já tem América, já já tem mais Copa do Mundo e tem Atlético aqui na turma do Bate-Bola.
Atenção! Continua o feirão seleção de ofertas da Lagoa Chevrolet. Taxa zero em até 30 vezes. Bônus de até 15 mil reais no seu usado. Tracker automática a partir de 116.990 reais. Sonic, o novo SUV compacto da Chevrolet, por apenas 129.990 reais. Corra para a Lagoa Chevrolet da sua cidade e aproveite. Consulte condições do trânsito. Enxergar o outro é salvar vidas.
Quando a gente tem filho adolescente, vive fazendo perguntas. Tá vendo o que aí? Com quem que você tá falando? Quem te mandou isso, filha? A resposta aqui em casa é sempre a mesma. Não é da sua conta, mãe. Sabe o que que eu respondo? Não é da minha conta, mas é das contas de adolescentes do Instagram, que já vem com proteções automáticas que limitam quem pode entrar em contato com os filhos, o conteúdo que eles podem ver e até avisa quando dá uma pausa. Também tem as minhas respostas. Contas de adolescente do Instagram. Proteção para adolescente. Tranquilidade para os pais.
Bet Builder. Na Bet 365, o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. E ainda, se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais. Além disso, o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SBA/NF, número 250, de 7 de fevereiro de 2025. Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos. Qualidade, preços baixos? Tomada modular branca 2P mais T, 20 amperes Bone, parafusado Plus mais Legrand, apenas R$19,90. As melhores marcas e produtos você encontra aqui. Otton de Carvalho, 2103-3000.
Quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias. Com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Seu dom merece uma oportunidade. No Centro Universitário Dom Helder, você conta com condições pensadas para transformar seu futuro com qualidade, propósito e inclusão. Acesse domhelder.edu.br e descubra seu dom.
Estamos de volta aqui na turma do Bate-Bola com o recado do João Vitor Xavier. Fala, João.
Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado, ela é única e com segurança e confiança da 7K fica tudo muito melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, transmissões ao vivo na hora de apostar e um suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322 de 17/2/25, Cirilo.
Valeu, João Vitor Xavier. Vamos a Brasília. Aline Peçanha tem informações. Boa noite, Aline.
Oi, Cirilo, boa noite para você e a todos que nos acompanham. O Senado acabou de aprovar em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que cria regras especiais de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Esse texto permite que mulheres se aposentem aos 57 anos e homens aos 60, desde que tenham 25 anos de contribuição e de exercício na função. Importante dizer que o governo estima o impacto de cerca de 27 bilhões de reais nas contas públicas ao longo dos próximos 10 anos por conta dessa aprovação. Cirilo, volto com você.
Obrigado, Aline. Rubem Júnior, com notícias do América, aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Rubem.
Boa noite a você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando para a Nação Americana 7 horas com 26 minutos, mais um tropeço e mais um tropeço dentro de casa. O América segue sem vencer na Série B diante do seu torcedor. A única vitória na competição foi fora contra o Fortaleza por 3-0. Vai se encaminhando aí para a reta final do primeiro turno com apenas um resultado positivo, lanterna 7 pontos, um aproveitamento de apenas 13%. Ontem o técnico Humberto Louser, que inclusive cumpria a suspensão promovendo algumas mudanças, por exemplo, o lateral direito Alex Silva, né? Recém-contratado na temporada passada, foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com o Coxa, estava no Ceará, retorna ao Coelho, onde esteve em 2017. E também o parede atacante, o Guilherme, que chegou e já foi pro jogo. Então, essas duas caras novas que podem também figurar, a tendência é essa, já teve a reapresentação hoje para o próximo jogo dentro de casa, e que a gente poderia pegar como algo positivo, mas não vem acontecendo na prática. Sexta-feira, 7 da noite, é o Ceará na Vida do América. Para você ter ideia, Cirilo, a última vitória do América em casa na Série B foi no ano passado, hein? Em 29 de setembro, pra cima do Volta Redonda, 2-1, gols do Bigode. De lá pra cá, coisa desandou, 12 jogos como mandante, com 6 derrotas e 6 empates. A gente vai já indo pros finalmente, né, do primeiro turno. Tem um jogo contra o Ceará na sexta-feira, e o América que fecha essa primeira etapa da Série B jogando contra o Avaí na Ressacada. E até então, apenas 7 pontos somados na competição. Você falava, Cirilo, sobre, né, na rede Itasat, né, o interiorzão sempre ouvindo a Itatiaia, uma cidade que sempre está acompanhando através do rádio, né, na nossa MOC Montes Claros. Quem está te acompanhando é o Rodrigo Taioba. E o Rodriguinho Taioba também, que hoje mudou de faixa no judô, tá rompendo o Nortão de Minas, tá, JVC?
É o Taioba e o Taiobinha, então, né, Rubem Júnior?
É o Taioba e o Taiobinha. E o Taiobinha hoje tá de faixa nova, tá sempre ouvindo a Itatiaia, né? Uma baita audiência da Itatiaia, norte de Minas. Amigos lá do nosso Carlos Barbosa, JVC.
Valeu, valeu, Rubem Júnior, abraço pra turma. Ô, Edu, ontem o América teve uma pancada de chances, o dobro de chance, oportunidade, gol claro perdido, e no fim das contas podia até ter perdido o jogo, que teve um gol anulado, né?
É, eu tava ouvindo a entrevista do Ricardo Silva depois do jogo, e ele lamentando que o América não fez um jogo ruim, que criou bastante, mas que acaba sofrendo o gol e sentindo, cara... O América chegou num ponto, num campeonato de pontos corridos, que é a Série B, que virou mata-mata todo jogo. E que pouco importa se o América cria 20 chances, se finaliza 30 vezes. O América precisa do resultado. Acabou a história de desempenho. Virou mata-mata. A cada jogo, o América necessita é resultado. O América tem que ganhar jogo. Somar ponto. Ah, joguei bem. A gente está jogando bem há 3-4 jogos, mas o resultado não vem. Se não vier, vai ser rebaixado. Então, é encarar como mata-mata. É, agora para o América é resultado. E para fazer resultado, se você finaliza 20 vezes, você tem que guardar pelo menos 2, né? E aí você dá chance ao adversário, e o América tem sofrido muito com isso.
Tá sofrendo pra caramba. Sexta-feira, 7 horas também, mais um jogo que se acompanha aqui na Itatiaia. Intervalo, daqui a pouquinho, mais notícias da Copa do Mundo, também notícias do futebol nacional, e já já tem mais Atlético aqui na TBB.
De contato, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Cortador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Kotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Kotag eu vou. Corte certo, brasileiro eu sou, com Kotag eu vou.
Cortar. você, construindo o mundo.
Férias de julho é no Tawa Resort Caeté. E o melhor, com All Inclusive e desconto progressivo. Quanto mais dias você ficar, mais desconto você ganha. Programação diária para a família toda. Piscinas cobertas e climatizadas. Recreação com Tawa Alegres. E nossa fazendinha para criançada aprender brincando. Tudo bem pertinho de BH. E vem novidade. Em breve, seu cãozinho vai curtir o Tawa Caeté com você. Aproveite as férias de julho. Reservas em tawaresorts.com.br.
Adolescente parece que tem resposta pra tudo, né, gente? Mas pergunta pra ele o que ele tá fazendo no celular.
Tá vendo o que aí, filha?
Nada, mãe.
Quem te mandou isso, filha?
Sei lá, mãe.
Você não vai desligar isso hoje?
Talvez, mãe.
E sabe qual é a resposta do Instagram pra isso? Contas de adolescente. Já vem com proteções automáticas pra ajudar os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com seus filhos, os conteúdos que eles veem e até lembrar quando tá na hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteção pro adolescente. Tranquilidade para os pais.
É o arraia que dá jogo, terra e compras e carros, o clima de Copa pra deixar animado, uma time da Zé demais.
Coxa com sobrecoxa de frango Ferreira congelada dorsal, quilo 6,58. Cerveja Mistel 269 ml, 2,58. Maionese predileta 3 quilos, 25,90. Molho parador e tradicional, sachê 1 quilo e 700 gramas, 8,98. Proibida venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
Top Food. Meu pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food, no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Eu posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Estamos de volta aqui na turma do Bate-Bola. Vamos voltar a falar de Copa do Mundo em instantes. Eu quero a opinião do Marques e do Fabrício sobre o jogo de amanhã, hein? O que vai rolar nesse Inglaterra e Argentina? Vamos falar sobre isso aqui na nossa turma do Bate-Bola. Primeiro para você, o recado é do Inter. Inteligente é usar a mesma conta no mundo todo. Por isso, escolha a Global Account do Inter. Economize em cada trecho da sua viagem. Conta 100% gratuita, com a taxa de câmbio mais barata para curtir o mundo com a melhor experiência. Você ainda pode investir e parcelar suas compras em dólar no cartão de crédito. Tudo isso integrado ao mesmo super app que você já usa no Brasil. Vida financeira global completa e sem escalas. Tem Inter para isso. Ainda repercussões quanto ao jogo que acompanhamos. Transmitimos, né? Trouxemos detalhes para você aqui na turma do Bate-Bola. A Espanha vencendo a França por 2-0 e avançando para a decisão do Mundial. A Espanha se tornou apenas a segunda seleção na história a chegar a uma final de Copa do Mundo com apenas um gol sofrido. Impressionante, marca defensiva consolidada com esse jogo de hoje, feito de chegar à decisão tomando um gol só. Apenas a Itália fez na Copa de 2006. E o único gol que a Espanha sofreu nessa Copa até aqui foi na vitória por 2-1 contra a Bélgica nessa fase anterior. E o Deschamps, agora há pouco, estava soltando os cachorros para cima da arbitragem. Ele está criticando a atuação do árbitro salvadorenho Ivan Barton, depois da eliminação da França. Ele questionou se o juiz estava à altura de uma partida dessa magnitude, embora tenha admitido a superioridade espanhola e os erros da sua equipe. Enfim, choro do Deschamps, fato é que o time dele não viu a bola. Ô Marquês, o que você espera do jogo de amanhã, hein? Inglaterra e Argentina, Olê Marquês.
Ah, esse é um grande reencontro, né? Isso é a história carimbando mais uma vez um grande jogo de futebol, né? Argentina e Espanha, né? Cara, você até tá contando aqui pros meninos, ô Cirilo, eu ali em 86 lembro claramente daquele gol de mão do Maradona. Tava assistindo ao vivo, cara. Aquele jogo foi espetacular, o golaço que o Maradona fez ali na sequência, né? Eu tenho certeza que aquele jogo tá engasgado até hoje pelos ingleses, né? E é um jogo novo, um jogo de muita história, né? Eu imagino a Argentina como sempre, é um time que joga pro Messi. É um time que coletivamente ela é muito certinha dentro do campo e espera a genialidade do Messi decidir o jogo mais uma vez. Eu acho que não vai ser diferente disso, entendeu? E um time que gosta de um jogo arrastado, é um time que não desiste nunca. O juiz precisa apitar o apito final para, pô, aí os caras acabam o jogo, entendeu? Mas enquanto isso, eles têm gás e fôlego e vontade para buscar um resultado. Foi assim a Argentina ao longo dessa Copa contra a Inglaterra, que tem um time muito forte fisicamente. É, tem um artilheiro nato, que é o cara de uma bola só lá na frente também, um organizador ali que vem um pouquinho mais de trás, que é o Bellingham, né? Que tem faro de gol, pisa na área o tempo todo. Vai ser um jogaço, Cirilo, essa é a dúvida que a gente não tem.
Eu tô esperando um jogaço também. O que você tá aguardando desse duelo de amanhã? O que pode pesar para um lado ou para o outro, hein, Fabrício?
Guerra, né? Já teve guerra Argentina e Inglaterra fora dos gramados, amanhã é guerra dentro de campo, cara. Porque a Inglaterra tem mostrado isso, né? Tem mostrado muita raça, muita vontade, e a Argentina dispensa comentário nesse quesito, né? Agora, esse golzinho de mão aí, só os argentinos que falam que foi mão de Deus, né? Pro resto do mundo é roubado, gol roubado, não tem assim, Deus, mão de Deus ali. A mão de Deus, só eles, que eles falam.
Deixa Deus quieto.
Agora vai ser um jogão, né? O que o Marcos falou. Cara, a Argentina tem um jeito de jogar único, né? Ela amarra o jogo, ela controla, ela cativa. A Inglaterra não tá acostumado com esse tipo de jogo, né? Os europeus não estão acostumados com essa catimba toda. Por mais que alguns jogadores da Argentina joguem na Europa, mas eles quando vestem aquela camisa, é futebol sul-americano puro. E aí tem o extraterrestre ali, né? Não pode dar um mole, cara. Que ele vai e resolve, tá muito bem. Em contrapartida, a Inglaterra tem o Harry Kane, que tá muito bem, o Bellingham. Pô, tá um time muito forte na bola parada, muito certinho também. Lembra muito um jogo de equipe assim da Espanha. Lógico, cada um com as suas características. Mas eu vejo a Inglaterra muito certinha também. Vai ser um baita jogo mesmo.
O que pesa, Edu, pra Argentina? O que pesa pra Inglaterra amanhã, Panzi?
Ô, Cirilo, eu tô muito preocupado com a parte física das duas seleções. Eu acho que tanto a Argentina quanto a Inglaterra chegam bastante desgastadas fisicamente, por conta de prorrogações, por conta de jogos duríssimos, né? Vencidos ali no final, muita luta física nos jogos. A Argentina, todos os jogos do mata-mata da Argentina foram ali no laço. A Inglaterra, no último também, contra a Noruega, precisou de prorrogação. Então, acho que fisicamente pode ser algo que pegue. Na partida, a gente veja uma rotação um pouco abaixo das duas seleções. Talvez a Argentina um pouco mais desgastada que a Inglaterra. A Inglaterra foi se encontrando na Copa do Mundo, né? Achando o Gordon ali pelo lado esquerdo. O Bellingham fazendo uma Copa do Mundo muito acima. O Harry Kane fazendo a Copa que a gente imaginava. Um sistema defensivo bem organizado. A Argentina, como disse o Marques, jogando em função do Messi. Mas um jogo coletivo muito controlado, um meio de campo muito controlado, né? A Argentina, quando não tem a bola, é todo mundo atrás da linha da bola. Às vezes até o Messi jogando atrás da linha da bola, mas quando recupera, é uma seleção que sabe o que fazer com a bola. Então, uma expectativa de muito equilíbrio, mas esse ponto de atenção, a parte física das duas seleções. E quando eu falo de parte física, eu já olho lá na frente, na final. Eu acho que a parte física, independentemente de passar a Argentina ou a Inglaterra, pode ser um peso muito grande no jogo contra a Espanha.
Sem dúvida, decisão no domingo, você vai acompanhar pela Itatiaia. Deixa eu chamar o Wellington Campos, porque a gente está falando da retomada do futebol também. Inclusive, o Wellington, a CBF está planejando mudanças nos campeonatos nacionais após essa Copa do Mundo. Aliás, após a Copa, em meio à Copa quase, né? Porque quinta-feira já tem a retomada do Campeonato Brasileiro com jogos também. A gente vai até passar a agenda do fim de semana daqui a pouquinho. Alô, Wellington Campos.
Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. Cirilo, a Copa do Mundo ainda está em andamento aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, o presidente da CBF, Samir Chaudhry, já movimenta os clubes para agosto. O que ele quer? Reunindo os 40 times das séries A e B. É já para implantar aquelas normas disciplinárias que estão sendo utilizadas aqui na Copa do Mundo. Por exemplo, 5 segundos para cobrar o lateral, 5 segundos para cobrar o tiro de meta, 10 segundos para que o atleta saia na substituição.
um minuto fora de campo, em caso de atendimento médico, também o VAR podendo analisar a escanteio e segundo cartão amarelo. Então, tudo isso a CBF já quer implantar no Campeonato Brasileiro deste ano, que está em andamento. Para que isso aconteça, ela precisa do consentimento dos clubes. Na Libertadores da América e na Copa Sul-Americana, já recomeçando na semana que vem, nós já teremos tudo isso em prática. Como o Campeonato Brasileiro começou o campeonato começou em fevereiro, não é isso? Então, aí a norma entrou em vigor agora em junho, julho, na Copa do Mundo. A CBF teria que colocar somente no ano que vem, mas ela vai propor até para evitar o chamado antijogo do futebol brasileiro, viu, Cirilo?
Viu, Wellington, o que a gente sabe que tem que mudar, o Fabrício, o Marques, se esses estiveram dentro de campo, pode mudar a recomendação, mas tem que mudar a cultura, o comportamento também, né? Que os jogadores, eles vão se adaptando às regras, né? Eles sentindo aí as mudanças de regulamentos, de recomendações, e vão se adaptando também, né? Senão não adianta nada, se não mudar a cultura não adianta nada, né, Marques?
Ah, é verdade, Cirilo. As regras ao longo do tempo, elas foram sendo modificadas, né? Serem incrementadas, né? Eu sou de uma época, cara, olha só, não vão rir, hein? Já que os caras devolviam a bola pro goleiro, o goleiro podia pegar com a mão e fazer a cera que ele quisesse, cara. Isso era incrível. Mudou, se adaptou e o jogo ficou mais dinâmico. Eu acho que tudo que for importante para dar mais dinamismo ao jogo, assim, é bem-vindo, e a adaptação ocorre de uma forma bem natural, entendeu?
Eu tô de acordo. Para mim, o que for necessário, aliás, você falou mais ou menos, ô Fabrício, quando você falou, claro, mais focado no nível técnico da disputa em si, né, no comparativo com o que tá rolando na Copa, com o que rola aí nas nossas competições, quanto a ritmo, quanto a qualidade técnica dos caras e tal, mas tem muito a ver também com o dinamismo do próprio jogo, né? O jogo não para, né? E o nosso jogo para demais, né, Fabrício?
É chato, né, Cirilo? É chato para quem tá em casa, é chato para quem vai no estádio, e o tempo tem provado isso, que ao longo do tempo as regras que foram mudadas, foram adaptadas, no começo até a gente estranhou alguma coisa, mas depois sempre melhorou o jogo, sabe? Eu tô achando muito bacana essas regras que foram implementadas agora. Eu sei que muita gente não tá gostando dessa parada técnica que tá tendo, mas pra mim eu acho legal, eu acho bacana, cara. É mais dinheiro, o futebol é muito caro, entra os patrocinadores, investem muita grana pra de repente não ter um tempo necessário, entendeu? Pra divulgar a marca. É importante pra todo mundo, importante pros jogadores se hidratar, porque ao longo ali da partida não se hidrata, e até essa correção tática. Eu sei que é chato às vezes pro time que tá ganhando, pô, tá ganhando 2-0, para, mas e quando o teu time tá perdendo? Que nunca ele vai estar ganhando também, às vezes tá perdido. Eu acho que tudo isso aí, eu acho que tá ficando mais competitivo, além dessa cera, acabar com essa cera, né, cara? Mas é o que tu falou, o jogador tem que mudar a cabeça, porque assim, ao longo dos tempos também, o jogador, né, tenta burlar, ludibriar essas regras aí, se adaptar pro jeito dele, né?
Com certeza, sem dúvida. Sabe o que vai parar pra caramba além do jogo do futebol brasileiro, Edu Panzi? A final da Copa do Mundo. A FIFA está mudando a regra do jogo que ela coordena, que ela determina. Nós vamos ter no fim de semana show com muita gente cantando, montagem de palco e sei lá o quê. E a tendência é que a final da Copa do Mundo tenha um intervalo de 30 minutos, ao contrário do que diz a regra do jogo, para ter show no intervalo. Parece que do show em si vai ser algo em torno de 11 minutos, aí tem a montagem da estrutura, a montagem barra a desmontagem. Fato é que nós vamos ter uma pausa relevante no jogo do fim de semana, mais uma.
Para quem trabalhou em França e Iraque, que o intervalo teve 2 horas.
É, teve isso.
Meia hora para mim é fichinha. Tô achando ótimo, ainda mais com show. Eu fiquei 2 horas ouvindo o Thiago Reis no meu ouvido.
Não, aí não, aí é melhor ouvir a Shakira, né?
Sem dúvida nenhuma.
Mas, o Edu, contrário ao jogo, né? Assim, você interrompe o jogo por pelo dobro do tempo, né?
É um recado de que a final da Copa do Mundo é muito mais do que o jogo. Simples, o recado tá dado. Essa final é muito mais do que um jogo de comercial. Futebol. É um evento comercial, e é isso que a FIFA tá passando pro mundo, e eu acho que faz parte, é do jogo.
Fala, Guerreiro.
Cara, isso é uma coisa que eu sempre defendo, até quando eu jogava. Esse tempo de intervalo é muito curto. Justamente por isso também. Negócio de, além de investimento, marcas. Cara, não dá tempo de você chegar no vestiário. É uma loucura. Pelo menos tem que ser uns 20 minutos, cara, no intervalo. Sinceramente, é ruim também. Eu que frequento aqui o bancário, não dá nem pra você pegar cerveja, cara. É uma fila pra pegar cerveja. Quando você, várias vezes eu volto voltar pra ver o jogo ali, já começou o jogo. Outra, ainda mais pro intervalo, não dá tempo nem descansar, cara.
Eu
acho que poderia melhorar isso também. 30, eu acho até muito. Mas 20 minutinhos, 20, sabe? Seria o ideal. 20
seria ideal, né? É verdade, você tem razão. É muito corrido aquele momento de vestiário pra atleta, cara. Treinador. Pô, você tem que tomar água, você tem que fazer um xixizinho rápido, porque o treinador já tá chamando pra passar uma ideia de jogo pro segundo tempo. Não dá tempo, de fato, né? Eu acho que até por ser uma competição nos Estados Unidos, adaptaram isso também, né? 30 minutos para uma adaptação, você assiste o Super Bowl, é isso aí que tem lá no intervalo e é muito legal, né? Vamos aguardar para ver no final de semana.
Esse ano, 15 minutos de intervalo não foram suficientes, por exemplo, para o goleiro Cássio, lá em Betim. Ele precisa...